deixa o teu Espírito cair sobre todos nós. Como em Jerusalém, no cenáculo, o mesmo fogo envia do céu para baixo, para nós, nesse tempo cheio de preocupação e tormenta, o mesmo fogo envia do céu aqui para baixo, para nós, nesse tempo cheio de preocupação e tormenta. Deixa o teu Espírito cair sobre todos nós. Como uma vez ele caiu na casa de Cornélio. Ó, batiza-nos todos com o santo fogo e dos nossos corações espanta todo o temor para fora. Ó, batiza-nos todos com o santo fogo e dos nossos corações espanta todo o temor para fora. Deixa o teu Espírito cair sobre todos nós agora, como quando as multidões voltaram-se para ti. Deixa o poder do Espírito atuar no nosso meio e dá-nos o Evangelho da vida. Deixa o poder do Espírito atuar no nosso meio e dá-nos o Evangelho da vida. Deixa o teu Espírito cair sobre todos nós agora. Assim como naquela época muitos sinais de milagres aconteceram, nós esperamos em oração no salão da promessa. Vem breve e deixa-nos receber o teu poder. Nós esperamos em oração no salão da promessa. Venha em breve e deixa-nos receber o teu poder. Acorda os teus filhos que estão dormindo, que estão à distância de uma tirada de pedra de ti, aqui na praia de Quidron. Vem para nós aqui, como tu fizestes antigamente, e coloca sobre nós a mão perfurada. Venha para nós, como tu fizestes antigamente, e coloca sobre nós a mão perfurada. Amém. Obrigado, obrigado. Vocês podem sentar-se. É maravilhoso reconhecer o que o Senhor preparou para nós. A plena salvação também inclui o batismo do Espírito. E nós todos temos que ser preenchidos com o poder das alturas, e então, e o nosso anseio está para isso, e nós confiamos que o Senhor cumprirá a sua promessa em nós. E nós somos gratos a Deus por podermos estar todos novamente reunidos nessa manhã aqui para sermos novamente abençoados e fortificados. Sim, o Senhor tem alegria na graça e Ele quer abençoar. E para os seus filhos, Ele cuidou, Ele os alimentou, os guiou e direcionou. E o mesmo Ele também faz conosco. Sejam todos bem-vindos de coração, de perto e de longe, e nós saudamos também todos nossos irmãos e irmãs que estão conectados em todo o mundo através da transmissão. Somos gratos por termos esta possibilidade e assim juntos nós podemos caminhar juntos na fé. Irmão Alfred Borg nos lerá então uma palavra de introdução. Vamos juntos ainda cantar o hino número 21, Rocha da Salvação, aberto para mim. Então, depois virá o irmão Borg. Rocha da Salvação, aberta para mim. Proteja-me, ó lugar eterno em ti. Deixe a água e o sangue vem do teu lado, ó santa corrente, ser a minha salvação que liberta da culpa do pecado, culpa e poder do pecado. Daquilo que a tua lei fala, a minha obra não basta. Eu posso lutar como eu quiser, mesmo que jorrem muitas lágrimas, isto não elimina a minha culpa. Senhor, ajuda-me na tua misericórdia. Já que eu nada posso trazer, eu grudei-me na tua cruz, nu, sem nada, ó, veste-me. Sem ajuda, ó Senhor, tem misericórdia de mim. Impuro, Senhor, eu corri para ti. Lava-me, senão morrerei aqui. Agora, quando vivo na luz, mesmo que meu olho veja a morte, se eu passar pelo vale de trevas, quando estiver adiante do juiz, rocha da salvação aberta para mim, proteja-me, ó lugar eterno em ti. Glória e louvor seja ao Senhor, que podemos estar novamente nessa manhã aqui, e o coral já cantou hinos maravilhosos, também esse último hino que nós todos juntos cantamos. Não é esse o nosso desejo de todos nós e o nosso profundo anseio? Mais uma vez, Senhor, derrama o Teu Espírito sobre todos nós, como no princípio, também no fim. Nós vivemos no fim, irmãos e irmãs, e somos gratos a Deus de podermos crer, como a Escritura diz. É um presente que Deus nos fez. Ontem nós ouvimos de Atos 1, de Atos 2, hoje é Pentecostes, estamos cheios de expectativa nesta manhã. Não olhamos para nós mesmos, nós olhamos para o Senhor, para a sua promessa. Cada promessa de Deus é sim e amém. para a glorificação de Deus através de nós, através de você e através de mim. Em nós, Ele quer cumprir a sua palavra, a sua promessa. Somos gratos. O Espírito caiu no começo sobre os judeus. Eu leio uma palavra de introdução hoje, onde o Espírito Santo caiu também sobre os gentios. Vamos ler de Atos 11, o que Pedro lá tinha a dizer. Atos 11, a partir do versículo 15. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Glória e louvor. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Glória e louvor. Isto é sim e amém, irmãos e irmãs. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Glória e louvor. Não somente o arrependimento para a vida, mas também o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos nossos pecados. Assim, recebereis o dom, irmãos e irmãs. Esta promessa vale para todos nós, também ainda hoje. E Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Irmãos e irmãs, nós podemos de fato confiar em Deus. Ele ontem nos abençoou maravilhosamente. Vocês sabem, também o povo de Israel, Ele deu todas as manhãs novo maná, também a nós, nesta manhã, que Ele possa a dar a sua palavra fresca do trono novamente. E ainda há uma palavra de João, João capítulo 7, versículo 38. Aqui o Senhor diz, aqui diz o Senhor: quem crê em mim, como diz a Escritura, não é esse o nosso testemunho? De crermos como a Escritura diz? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Mas ele foi glorificado, ele está à direita da majestade e enviou o Espírito Santo sobre o seu povo e através do seu povo para fazer aquilo o que ele, quando estava sobre a terra, ele fez. Irmãos e irmãs, o Senhor nos presenteou de tal forma que nós não somente leamos disso nesses dias, que possa se tornar realidade em todas as nossas vidas, que todos nós novamente sejamos preenchidos com o seu poder, que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã. Eu peço agora que o irmão Helmut Miskis venha e ore conosco. Vamos nos levantar para isto. Fiel Pai Celestial, em temor, nós inclinamos as nossas cabeças diante de Ti até o pó e reconhecemos quão grande é a Tua graça e fidelidade contra nós. Senhor, nós cremos, como a Escritura testemunha, que Tu, Senhor, para nossa salvação em Jesus Cristo te revelaste. Nós cremos que Tu ressuscitaste, Senhor, e abençoando, subiste às alturas e a Tua bênção derramaste sobre nós naquela época, Senhor. Tu, o Teu Espírito que Tu prometeste, derramaste sobre os Teus apóstolos e discípulos, mas depois na casa de Cornélio, e até hoje, Senhor, ainda Tu derramas o Teu Espírito, e hoje estamos nós aqui diante de Ti, ó Senhor, com plena fé e confiança que o Teu Espírito será derramado sobre todos nós. Senhor, olha-nos com misericórdia, Senhor. Venha ao nosso meio, Senhor, e revela a Tua graça sobre nós, Senhor. Ó Senhor, deixa-nos estar em unidade aqui, em pé, e ser um coração e um pensamento, Senhor. Tira tudo que está no caminho, Senhor. Deixa-nos, Senhor, estar na unidade do Espírito e no amor divino ligados. Ó, preencha-nos com o Teu amor divino, Senhor. Deixa-nos encontrar graça. Abençoa-nos, Senhor, e o Teu povo em todo o mundo, Senhor. E abençoa também o carregador da Tua Palavra. Fala aos nossos corações através do Teu Espírito e através da Tua Palavra. Senhor, nós Te agradecemos por termos sido agraciados de sermos trazidos de volta a esse tempo, ao princípio, à fé dos apóstolos, ao ensinamento dos apóstolos. Sim, Senhor, à revelação de Jesus Cristo. Obrigado, gratidão e glória seja trazido a Ti, no santo nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Aleluia. Nós cantamos ainda Somente Crer, Somente Crer. Eu peço então que os pais venham com a criança para a frente, que querem deixar abençoar a criança. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível, somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Pega, sim, pega. Sim, Valentim. Pai Celestial, nós nos aproximamos do Teu trono da graça com Valentim, essa criança saudável que Tu deste aos nossos irmãos pela graça. Nós trazemos ele a Ti, o consagramos, Senhor, para o tempo e para a eternidade. Seja consagrado a Deus no nome de Jesus Cristo. Seja abençoado no nome do Senhor e abençoe toda a casa, Senhor, e dá graça, Senhor. Nós pedimos isso para a Tua glória, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Deus abençoe. Nós damos a glória somente a Jesus. Nós damos a glória somente a Jesus. E pregamos. pregamos o seu amor. Pregamos o seu amor. Nós damos a glória somente a Jesus. E pregamos o seu maravilhoso amor. Nós permanecemos ainda em oração diante da face de Deus em pé. Eu tenho pedido que alguns irmãos ainda, em diversas línguas, agradeçam ao Senhor. Venham agora para frente e conscientemente consagrem mais uma vez a reunião ao Senhor, para que Ele possa chegar ao seu direito e todos nós, pela graça, sejamos abençoados. Talvez irmão Kukatka de Praga, irmão Müller da Áustria, um irmão de Angola e nosso irmão do Paquistão, e quem vem ainda, um irmão da língua romena, venham simplesmente, agradeçam ao Senhor em breves orações. Nós estamos reunidos internacionalmente. Irmão Hervé, venha também você e agradeça ao Senhor. Agradeça. Amado Senhor, nós estamos tão gratos de todo o coração por podermos nos reunir mais uma vez no Teu nome, Senhor, para ouvirmos a Tua preciosa palavra. Tu nos deste, assim, a promessa, Senhor, como no princípio, como no primeiro tempo, Senhor. E nós, como já ouvimos frequentemente, quem crê, como a Escritura diz, do seu corpo jorrarão correntes de água viva. E isso é sempre testemunhado, que nós estamos crendo como a Escritura. Então, cumpra a tua promessa. Eu te agradeço por isso. Eu te ordeno a reunião a ti, Senhor. Abençoe cada coração e cada pedido, Senhor. Receba gratidão, louvor e adoração por tua maravilhosa vitória, Senhor. Aleluia. Seja abençoado em teu santo nome, Jesus. Veio ainda o irmão? Agradeça ao Senhor.
Nosso Pai Celestial.
Unser himmlischer Vater.
Este é um dia especial para nós.
Das ist ein besonderer Tag für uns.
O cumprimento da tua palavra.
Die Erfüllung deines Wortes.
Se ontem a Pentecostes foi uma realidade.
Ja, Pfingsten war eine Realität.
Hoje ela também é uma realidade
no meio de nós. Heute ist es eine Realität in uns.
Derrame o teu Espírito Santo sobre cada de nós.
Gieße deinen Heiligen Geist über jeden einzelnen von uns.
Como dia dos apóstolos, Senhor.
Und sende deine Apostel.
E que a tua igreja receba a bênção dos primogênitos.
Und dass deine Gemeinde den erstgeborenen Segen empfängt.
Como eles também receberam, Senhor.
Wie sie es auch empfangen haben, Herr.
Nós não somos pentecostais, Senhor.
Wir sind keine Pfingstler.
Mas somos nascidos na experiência da Pentecostes,
Aber wir sind geboren in der Erfahrung des Pfingsten.
Confirma tua palavra no meio do teu povo.
Bestätige dein Wort inmitten deines Volkes.
Para que o teu povo louve e glorifique o teu santo nome.
Damit dein Volk, dein heiliger Name, lobe und
preise. Queremos que esse dia você esteja no meio de nós.
Wir bitten, dass du an diesem Tag in unserer Mitte seist.
Para confirmar a tua palavra, Senhor.
Dein Wort zu bestätigen, Herr.
E abençoar a cada de nós.
Und jeden einzelnen von uns zu segnen.
Queremos nos entregar humildemente em tuas santas mãos.
Wir wollen uns demütig in deinen Händen.
Toma posse de cada de nós.
Das nimmt Besitz von jedem einzelnen von uns.
No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Im Namen unseres Herrn und Retters Jesus Christus.
Amen.
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 Glória a Deus.
Amen.
O irmão Arben não está aqui hoje. Sim, está aqui. Nosso Pai, nosso Deus, nós te agradecemos pela promessa do Espírito Santo que em nós é a realidade através do derramamento do Espírito Santo. Nós pedimos mais uma vez que esse santo fogo caia sobre nós e que possamos dizer, como os discípulos do caminho de Emaús, não queimar os nossos corações quando falamos falava conosco, que o fogo possa de fato arder em nós, que possamos perseverar na tua palavra, que a tua palavra possa se revelar de forma plena mais uma vez, e que a semente divina da palavra seja semeada, e que possamos crer de todo o coração que de fato cada promessa possa se cumprir em nós. Por favor, abençoe essa reunião através da tua presença, através do teu Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão Gilbert, venha também. Irmão Gilbert. Irmão Nobel Gil, Deus te abençoe. Você pode orar em inglês.
Amém. Amém.
Nosso amado Senhor, estamos aqui nesse púlpito nessa manhã.
And we are also speaking in different language.
E nós estamos falando em diferentes línguas.
Which you sent it from the heaven on the day of Pentecost.
Tu, no dia de Pentecostes, também falasse em diferentes línguas.
This language which we are speaking,
yeah. E que nessas línguas onde que nós falamos,
they were started in from Babel.
Começaram de Babel.
But we are here to get directly from the Holy Ghost.
Mas estamos aqui para recebermos do Espírito Santo diretamente.
It's written there that as the Holy Ghost gave the power.
Está escrito que quando o Espírito Santo deu o poder,
we need your power.
Nós precisamos do teu poder.
This is the time now that your people should get your power.
É o tempo agora no seu povo tem que receber esse poder. E que possamos ser aprovados, porque são dias maus, mas estamos olhando para ti. Tu és o nosso Deus. Tu jamais, sempre nos ajudaste. E nós olhamos para ti. E todos que estão aqui sejam abençoados por Deus. Amém. 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 Senhor nosso Deus, estamos em plena expectativa que tu falarás conosco nessa manhã. Nós queremos que tu és o mesmo. E tu também comissionaste a Pedro aquilo que deveria dizer. E nós ouvimos que quando Pedro ainda falava e a tua palavra foi pregada, tu mesmo enviaste o teu Santo Espírito àqueles que estavam ouvindo. Tu nos reuniste aqui para ouvirmos a ti. Que tu possa, Senhor, dar esta mesma experiência para nós. Porque tu determinaste para sermos uma parte da tua palavra. Assim como ontem nós ouvimos, tu nos daste uma orientação espiritual clara. Tu nos fizeste sair de toda a confusão. E essa semente divina foi plantada nos nossos corações. E nós cremos que nessa manhã, que isso pode se cumprir novamente. Senhor, tu és que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Estamos em plena expectativa, Senhor nosso Deus. Senhor, que tu possas cumprir novamente a tua promessa. Esteja com o teu vaso, Senhor. Que tu possas deixar a tua palavra sair mais uma vez daqui. Que mais uma vez sejamos abençoados. Tu nos reuniste aqui para nos abençoar. E nós queremos ter parte, Senhor, nas tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, por ter nos dado orientação clara. Que toda glória, toda honra seja dada a Ti. É no nome do Senhor Jesus Cristo e Redentor que nós oramos. Amém. O irmão Forestieri está aqui ainda próximo. Irmão Forestieri. Vem, agradeça ao Senhor. Meu Deus e meu Redentor, nós chegamos no nome santo de Jesus Cristo, para que possamos para que tu possas revelar como em Pentecostes, para que tu possas confirmar em nossos corações que o nome seja glorificado, altamente glorificado. Nós te amamos, Senhor, e nós temos esse desejo de sermos transformados e preparados, Senhor, para o dia da Tua vinda. O Teu nome, santo nome, seja louvado. O nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nossa vida. Seja adoração e louvor. Amém. A Ti eu também poderia te traduzir. Deus te abençoe. Jesus, é um privilégio, Senhor, de estar na Tua presença e poder glorificar o Teu nome, o nome que Tu nos deste, que é poderoso e glorioso. Obrigado, Senhor, por estares aqui nesta manhã. És Tu que reúnes o Teu povo. Isso não é um homem. E que cada um possa, na Tua presença, possa receber do Teu Espírito e glorificar o Teu nome. Ó maravilhoso Pai Celestial, a Ti seja dada toda a glória nos nossos corações. Que Tu possa cada coração, Senhor, tomar com a Tua presença e possa dar a cada um aquilo que ele necessita para o nome e a honra do nome de Jesus Cristo. Graças seja a Ti por Tua palavra, por tudo, Senhor. Nós Te agradecemos pelo Teu servo. Nós Te agradecemos que Tu preparaste para esta manhã, para nós, no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Vocês podem sentar-se. Poderoso como o Senhor também direcionou, guiou os nossos irmãos em oração, também o pensamento. Quando a Torre de Babel foi construída, vieram a mistura, a confusão das línguas, mas em Pentecostes, cada um pôde compreender ao outro. A mistura, a confusão chegou a um fim, teve um fim. E na igreja do Deus vivo, nós compreendemos o que foi dito pelo Espírito Santo. também no além, irmãos e irmãs, todos nós, nas diversas línguas, nós agradeceremos ao Senhor, e mesmo assim, todos compreenderão tudo. Qual graça que nós podemos nos reunir para ouvirmos a palavra do Senhor e vivenciar a nossa preparação para o glorioso dia. Que Deus possa abençoar os nossos irmãos que agora traduzem, especialmente o irmão Etienne Ginton, que também cada primeiro fim de semana vem para traduzir para a língua italiana, e todos os outros irmãos que o Senhor pode utilizar. Pensem sobre isso, em 15 diferentes línguas é passada adiante a palavra de Deus a partir daqui, e naturalmente também para todo o mundo. É um presente do Deus vivo. Brevemente ainda, simplesmente saudações da igreja de Porto Prince, Haiti. Saudações do irmão Mulombo e do irmão Ngonga e do irmão Inodi, do irmão Nyage, do irmão Cécio, e da Nova Guiné, do irmão Pato, saudações do irmão Misha, saudações de Dr. Chovava, de Harare, saudações do irmão Matika, saudações do irmão Emile, saudações do irmão Nyagi mais uma vez, saudações do irmão David, momento, saudações de Kishinev, saudações do irmão Dan, saudações de Burundi, saudações de Lyon, saudações do irmão Rashid, saudações do irmão Dr. Lutica, saudações do irmão Yapi, saudações de Gênova, saudações mais uma vez do irmão Mashi, saudações do irmão Kado, saudações do irmão Matuzen, saudações do irmão Mambi e Bulambo, saudações mais uma vez de Kishinev, Moldávia, e do irmão Chauffeur. Graças seja ao Senhor que, de fato, podemos estar ligados com todos que, nesse tempo, ouvem a palavra do Senhor, creem nela e têm as experiências da Bíblia, o arrependimento, consagram suas vidas ao Senhor, vivencia uma verdadeira conversão ao Senhor, uma verdadeira renovação do ser interior, vivenciam isto, um verdadeiro novo nascimento, porque somente o que é nascido de Deus vence o mundo, e Deus guiou assim, como a promessa que foi dada a Maria, e o Espírito Santo veio sobre ela, e a promessa se tornou realidade. Assim é hoje conosco. Nós ouvimos a promessa para esse tempo e nós cremos nela. E podemos falar: eu sei, eu não sei de nenhum homem e de nenhuma pessoa. Nós não apresentamos uma pessoa. Maria podia dizer: eu não sei de nenhum homem. Também eu não sei de nenhum homem. Eu sei somente de Jesus Cristo, meu Senhor e Redentor. Todos os homens de Deus foram enviados do Todo-Poderoso e pregaram a palavra, mas nós não pregamos a Paulo e não a Pedro e não o irmão Branham, nós pregamos Jesus Cristo e aquilo que Deus, pela graça, revelou a esses homens. Também esse pensamento tem que ser exposto uma vez e merece a nossa atenção. Se em Mateus 17, versículo 11, lemos que deu a promessa do Antigo Testamento mais uma vez no Novo Testamento e a enfatizou: eu vos enviarei o profeta Elias e ele restaurará todas as coisas. Meu Deus, pode ser dito ainda mais claramente? Tudo ser trazido no estado correto dentro da igreja, através do ensinamento, através da pregação? Digam-me, houve uma pessoa entre os grandes evangelistas que na igreja ensinaram, que disseram às mulheres o que Deus tinha a lhes dizer? Quem teve que se preocupar com Deus, mas não... Quem foi? Os grandes evangelistas que tiveram que tomar esses temas difíceis? Foram os grandes evangelistas que tomaram essas palavras? Não, todos tinham seus próprios programas e pregaram todos e criaram, edificaram seus próprios reinos. Quem disse à igreja: irmãs, está escrito, uma mulher não deve carregar vestes de homens e um homem não deve carregar vestes de mulher? Quem ainda pregou isto? Onde a ordem divina foi restabelecida? Somente na igreja do Deus vivo. E se está escrito, ele trará tudo ao estado correto. Até de fato, somente também o ensinamento e que teve que trazê-la. Houve outro que ainda tenha dito, não com maquiagem, não com alguma coisa que chama atenção, mas sim sobriamente vir ao culto a Deus. Quem até utilizou o exemplo de Jezebel, que se maquiou para se fazer bonita. O irmão Branham, com todos esses, ele entrou numa situação difícil, mas não na igreja do Deus vivo. Mas todas as irmãs leram 1 Coríntios 7, leram 1 Coríntios 11, e todos os irmãos leram aquilo, o que lhes foi dito. Irmãos e irmãs, se ressaltamos isso assim, somente com motivo para que Deus, na igreja, no fim do tempo da graça, possa restabelecer a ordem original para que tudo seja trazido ao estado correto e todos, jovens e idosos, pequenos e grandes, homem ou mulher, possam tomar sua posição adiante de Deus. Todos outros vão se elevar contra isso e vão falar assim: não tem nada a dizer para mim. Mas se Deus, através da sua palavra, quer dizer e tem que dizer, então nós tomamos da mão de Deus com gratidão. E creio que todos os irmãos e todas as irmãs prezam que Deus não nos deixa caminhar assim como nós estávamos a caminho, mas sim nos deu ensinamento, introdução no conselho de Deus. Ele deu não somente da, por, visão, por questão profética, mas sim do ponto de vista de ensinamento. E vamos olhar no tempo de hoje. Quantas vezes o irmão Branham mencionou Lucas 17, versículo 30, nos dias quando o Filho do Homem se revelar, e quem ler os versículos anteriores será como em Sodoma e Gomorra. Olhem o tempo de hoje, quais são os títulos nas mídias cristãs, mídias de massa cristãs e nas publicações também em Idea Spectrum. Casamento para todos, casamento para todos. Como casamento para todos? Deus disse: sejam frutíferos e multiplicai-vos. Pode ser mulher com mulher frutífera e se multiplicar, pode homem que homem serem frutíferos e se multiplicarem, mas casamento para todos, que todos façam o que querem, mas nós temos que respeitar a ordem divina. Nós julgamos a nenhuma pessoa, o julgamento nós deixamos com Deus, mas da mesma forma nós falamos que a ordem divina na igreja tem que ser restabelecida e que todos que querem ser aprovados por Deus têm que se subordinar nesta ordem divina. E também isto faz parte da pregação. Ontem nós nos referimos brevemente que Deus retirou o povo de Israel de todos os povos, línguas e nações, qual seja hoje acima de 150 nações, de volta os guiou. E nós lemos a palavra de Isaías 66, versículo 8. Se venham uma terra num dia a existência, uma nação em um dia é nascida. Houve o dia 14 de maio de 1948, no qual se cumpriu onde Israel, no que Israel esperou 2000 anos, e precisamente podemos dizer, da mesma forma, paralelamente a Israel, acontece na igreja aquilo, o que Deus nos prometeu. Temos até, já lemos, em Atos capítulo 11, irmãos e irmãs, eu não sei o que a palavra de Deus significa para vocês. Para mim, a palavra significa tudo. E se aqui foi dito em Atos, capítulo 11, versículo 15 e 16, Atos 11, versículo 15 e 16, e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Isto também no nosso tempo tem que acontecer. Isto acontecerá, assim como foi o princípio, assim será o fim. Isto nós não somente falamos que a primeira e a última pregação tem que concordar, mas também as primeiras e as últimas vivências também, pela graça, têm que concordar. Da mesma forma como foi naquela época, assim os apóstolos, o se tornar crente e o batismo do Espírito, eles justificaram isto entre os gentios, que Deus, da mesma forma, lhes enviou o Espírito Santo como aos 120 no cenáculo. E já em Atos, No capítulo 10 está escrito qual deve ser a pregação, e também foi, Atos, capítulo 10. Aqui está no versículo 43 do nosso Senhor: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Este foi o núcleo da pregação, que cada um que nele crê recebe o perdão dos pecados. O Senhor não disse: se não creres que eu o sou, assim morrereis em vossos pecados. A fé vem da pregação, e a pregação da palavra de Deus. E assim como nós lemos aqui, para o nosso Senhor e Redentor, todos os profetas dão o testemunho que cada um que de fato, de coração, crê nele, recebe o perdão dos pecados pelo seu nome. Irmãos e irmãs, vamos chegar brevemente a algumas passagens bíblicas que se referem a esse dia, o dia de Pentecostes, e nós vamos diretamente ao profeta Joel. No profeta Joel, nós temos a promessa da qual Pedro também, no dia de Pentecostes, se referiu, Joel. E aqui nós lemos no capítulo 2, Joel, capítulo 2, e aqui lemos os versículos 23-27, Joel, capítulo 2, a partir do versículo 23, ouçam atentamente. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. Assim é a introdução na promessa que Deus deu através do profeta Joel. Deixou falar assim. E então está escrito no versículo 24: e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E agora vem o versículo muito especial, versículo 25: e restituir-vos-ei os anos, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós, e vos restituirei os anos. Esta foi a primeira pregação que em 1955 eu ouvi do irmão Branham, Joel 2, versículo 25. Esse foi o texto principal que ele leu, e sobre isto ele falou que Deus, todos os anos, onde o destruidor não deixou nada do que além de destruição e dano, que não restou mais nada, que Deus, todos esses anos, restituiria e traria tudo de novo ao estado correto. E nós vemos que essa promessa, de fato, com o derramamento do Espírito Santo, está ligada, porque Deus não dá somente promessas, Ele também dá o cumprimento. Nós podemos de coração contar com isto, que tudo o que Deus prometeu acontecerá, tem que acontecer, porque Deus assim quis e assim prometeu. Então vai adiante, no versículo 26, e comereis abundantemente. A mesa do Senhor esteve alguma vez tão ricamente coberta, assim como nosso irmão disse anteriormente, não Deus deu o maná fresco, o Senhor não deu a sua palavra fresca revelada do trono, também nós não podemos dizer, o meu alimento é que eu faça a vontade daquele que me enviou. E Deus enviou a última mensagem para que nós sejamos confiados com a vontade de Deus para esse tempo e possamos vivenciar a plena restauração pela graça. E após ter sido dito aqui que Deus daria uma restituição de tudo aquilo o que se perdeu, então vem a promessa. Para nós é capítulo 3, em outras Bíblias ainda é capítulo 2. E após ter dado a promessa que ele restauraria todas as coisas, todos os anos que haviam se perdido, que no fim do tempo da graça, na última época, tudo seria restaurado e trazido no estado original. No capítulo 3, no nosso caso, versículo 28, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne e vossos filhos. Nós todos conhecemos a Santa Escritura, então simplesmente faz parte, assim como na primeira vinda de Cristo, todas as promessas encontraram seu cumprimento, que para aquele período de tempo no Antigo Testamento haviam sido dadas, até João o Batista, porque ele foi o profeta prometido para o tempo, e ele pôde de fato dizer: eu sou a voz daquele que clama no deserto, preparai as veredas do Senhor, aplainai um caminho para o nosso Deus. Um homem enviado por Deus para, sim, para os filhos de Deus, para trazer, guiar os pais aos filhos, ou seja, os crentes do Antigo Testamento aos filhos do Novo Testamento, para direcioná-los a eles e guiá-los a eles. E assim, por isto aconteceu assim. E agora, permitam que eu novamente faça uma consideração, mas simplesmente me move. Existe todo um artigo sobre o irmão Branham com o tema mais do que um homem. Mas somente foi dito que João Batista foi mais do que um profeta. E por quê? Todos os profetas, eles predisseram a vinda do Senhor, mas João, ele pôde apresentá-lo. João pôde dizer: este é o Cordeiro de Deus que carrega os pecados do mundo. E assim, o seu ministério também foi algo mais do que um anúncio. Ele pôde dizer: aqui, aquilo o que Deus falou através, prometeu através de todos os profetas e anunciou aqui diante de nós, encontrou seu cumprimento, e por isso está escrito que a lei e os profetas foram até João, e a partir desse tempo o reino de Deus foi proclamado. Mas ele não foi mais que um homem. O seu ministério foi maior do que daquele dos profetas que haviam anunciado. Eu digo mais uma vez, e ele pôde dizer, aqui é, ele pôde até dizer no Evangelho de João, no capítulo 1, deixa-me ler isso aqui, o que esse homem de Deus, naquela época, pôde dizer com referência ao envio que diretamente lhe havia sido comissionado pelo Senhor do Evangelho de João, capítulo 1. Está a partir do versículo 31 escrito, João 1, versículo 31, e não o conhecia, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, para que ele fosse manifestado a Israel, vim, eu, por isso, batizando com água, eu batizando com água. Então, versículo 32, e João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Versículo 33, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, amém, amém, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então João pôde relatar no versículo 34, eu mesmo vi, na tradução alemã, e eu mesmo vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Um envio divino, uma missão direta, os detalhes no seu ministério sobre aquele que vires repousar, descer o Espírito e repousar, este é. E ele pôde testemunhar. Agora, então, eu vi. Homens de Deus receberam missões e as cumpriram, e viram o cumprimento daquilo, vivenciaram o cumprimento daquilo, e puderam testemunhar que aquilo que Deus havia prometido, de fato, aconteceu, e que todos esses homens de Deus ligaram o povo com Deus o Senhor. E este é o grito do meu coração, que todos que são de Deus, sejam ligados com Deus. E que não somente falemos o profeta disse, mas que nós possamos voltar à palavra de Deus e tomar a nossa posição na palavra de Deus. Algumas coisas terão ainda que ser ditas, qual seja, por isso, porque eu quero que todos agora ouvem a mensagem divina, estejam lá quando o noivo retornar, para que de fato, como noiva preparada, possam entrar para as bodas. E por isso, algumas coisas têm que ser enfatizadas. Não basta simplesmente estar ligado com o profeta e falar, o profeta disse, e ele disse. Não. Nós temos que estar ligados com Deus para aquilo que o profeta disse, para que possamos compreender corretamente. Eu vos lerei uma citação. Eu pedi irmãos que estiveram que estão no ensinamento dos trovões. Essa carta é do 7 de novembro de 1991. E o irmão escreve aqui. Eu pedi por uma conversa e ele escreveu a mim. Você tem que anteriormente declarar de forma escrita que a palavra escrita, que a palavra falada de William Branham é o único fundamento da nossa, será o único fundamento da nossa conversa. Sim, a conversa jamais aconteceu. Eu sou um homem da palavra, isso não é possível de outra forma. A mim, o Senhor, com poderosa voz, ordenou ir de cidade a cidade e pregar a palavra. Imaginem, uma vez, alguém quer ter uma conversa, mas somente de acordo com as citações do profeta, a Bíblia permanece fechada. Aonde nós chegamos, e ontem à noite, nós já ressaltamos, as pessoas são, sobre aquilo que Deus está fazendo atualmente, são guiadas ao largo disso, com promessas que elas mesmo fizeram. Se referem a isso, ao profeta. Também isto eu já disse brevemente, e segurem-se, eu não farei de novo o que fazer hoje, mas aqui, na conversa do que aconteceu no dia 30 de abril, no quartel-general, em Jeffersonville, aquilo que foi proferido lá, que todos em todo o mundo somente têm que estar ligados somente com a voz de Deus. E então imaginem o que nesse contexto ainda foi dito, algo mais terrível jamais poderia ser dito. Poderia ter sido dito, quando Saulo foi à mulher de Endor, ela chamou a Samuel, ele foi era o profeta de Deus, e nada tinha mudado, embora Samuel já havia passado para o outro lado. Ele ainda era o profeta de Deus, Samuel foi, e o irmão Branham retornará para, e os mortos em Cristo retornarão com ele. Ele ainda será o mensageiro da sétima era da igreja. E após isto, um aplauso que não quis tomar fim, uma mistura, uma gritaria com amém e amém. Devo rasgar isso novamente? Isto rasga o coração nosso. Imaginem uma vez o que foi com Saulo. Saulo foi desobediente. E quem ler 1 Reis 15 saberá o que Deus o Senhor, através de Samuel, teve que deixar falar. Que desobediência é como o pecado da feitiçaria. E aqui é feita a comparação como a feiticeira de Endor chamou Samuel de volta, assim o irmão Branham será chamado de volta. Algo pior do que isso não poderia ter sido dito. Eu tenho que simplesmente dizer para que a todas as pessoas na Terra sejam abertos os olhos. Esse não é o tempo para fazermos compromissos, esse é o tempo para dar a glória a Deus e ao povo de Deus de ser dito que todas as promessas de Deus são sim e amém. E tudo o que pertence ao ministério do irmão Branham foi feito. Ele não precisa retornar. O Senhor retornará com todos os santos. Assim está escrito, e assim nós cremos. O que deve toda essa confusão sobre a terceira puxada e sobre tudo isso? O que significa tudo isso? Pessoas são guiadas ao largo daquilo com esperança, sim, lá vem algo. E um diz em alta voz ainda, os sete trovões serão sete homens e de cada continente um e o restante dos Estados Unidos, e eles falarão tão alto que as pessoas terão que fechar os seus ouvidos. Se ouvimos todas essas coisas e lemos tudo isso, o que significa? O que deve tudo isso? O que deve tudo isso? As pessoas são guiados ao largo de Deus e da palavra de Deus, e ainda aplauso e amém. E amém. Somente para a palavra de Deus nós podemos falar amém. Somente para todas as promessas de Deus, somente todas as promessas de Deus são sim e amém. E como também nós lemos, através do ministério do irmão Branham, tudo deveria ser trazido ao estado correto, original. Com frequentemente nós dissemos aqui, o ministério de Elias, ele era constituído de edificar o altar do Senhor, de reunir o povo, e que havia ido em diferentes direções. E então, quanto tempo vocês querem estar nos dois lados? Quando o Senhor é Deus, então segui-o. Foi uma mensagem divina que exigiu uma decisão, trouxe uma decisão consigo, mas não para depois irem em diferentes direções, não para Betel, para cima, ou nas montanhas de Efraim, mas sim para Jerusalém, de volta, para voltar lá onde a palavra foi saiu. E então Deus respondeu, e ainda está escrito que o Senhor direcionou os seus corações e que eles voltaram à verdadeira fé. O mesmo acontece agora. Não fantasias, imagens sobre aquilo, o que pessoas em sua imaginação têm, mas aquilo que Deus prometeu, tudo ser trazido no estado correto. Sim, eu mencionei, em agosto de 1955, essa pregação simplesmente me tocou de tal forma que eu jamais esquecerei a primeira pregação. Eu restaurarei todas as coisas, darei todos os anos de volta que se perderam. tudo trarei de volta, colocarei no estado correto. Quantas passagens bíblicas não poderíamos ler, especialmente no profeta Isaías, no capítulo 44, com vistas ao derramamento do Espírito Santo, Isaías 44, aqui está escrito, Isaías 44, e aqui nós lemos versículo 3, Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Assim aconteceu. Vamos ver mais uma vez. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isso pertence junto. O derramamento do Espírito é a realização das bênçãos que Deus, pela graça, nos deu. A realização acontece através do Espírito de Deus dentro da multidão comprada pelo sangue. E assim como está escrito aqui, como rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade. E vamos ler já diretamente no Salmo 22, é o Salmo que descreve Nosso Senhor na sua ida ao Gólgota. Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? E então, vem todos os outros versículos até o versículo 31, no Salmo 22, versículo 31, a sua semente, a sua semente o servirá, somente a sua semente o servirá. E sobre a tua semente derramarei o meu espírito, e então, como correntes de águas sobre a terra, a sua semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Ele consumou ambas coisas, a redenção na cruz do Gólgota e então o derramamento do Espírito Santo sobre os redimidos, a introdução no estado de filhos. Ele deu pela graça. Quantas passagens bíblicas nós poderíamos ler para confirmar a palavra? Todos nós sabemos, podemos ir a Romanos 10, as diversas passagens bíblicas no Antigo e no Novo Testamento. Vamos resumir do que se trata no nosso tempo. É o período mais importante da completa história da humanidade. O período mais importante antes do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós já mencionamos que Deus, assim como Ele prometeu, no fim dos dias Ele reuniria, e que num dia um povo, um dia uma nação seria nascida. Nós lemos isso, e o Senhor, Ele disse, quando a figueira se tornar frutífera, então reconhecei nisto que o tempo está próximo, sim, até a expressão, quando virdes que tudo que isso acontece, então elevai as vossas cabeças, pois vossa redenção se aproxima. Deus abriu os nossos olhos e nós podemos vivenciar o cumprimento das profecias bíblicas, ou podemos ver especialmente em Israel o cumprimento. Também o contrato entre o Vaticano e Israel também teve progresso. Agora 21 edifícios e lugares que já estão na administração da Igreja Romana em Israel. E as negociações que em 1990 começaram são guiadas adiante. Se acompanharmos tudo isso precisamente, como as coisas tomam seu caminho, irmãos e irmãs, eu gostaria de fato gostaria até de escrever umas palavras para Netanyahu. É simplesmente todo-poderoso para ver como Deus, o Senhor, guia tudo e direciona tudo, mas também isso terá que ser que finalmente será feito um contrato que também incluirá o Monte Sião e o Monte do Templo, que Davi pagou e que Davi comprou, lá o anjo do Senhor, na Terebinta de Jambres, apareceu-lhe. Lá, Deus já de antemão, no Antigo Testamento, Ele já cuidou. Não tinha o Senhor Abraão, em Gênesis 22, ordenado de tomar o seu filho Isaque, de pôr a caminho? Não foi ele ao Monte Moriá? E o Monte Moriá é o monte do templo? E Deus cuidou de tudo? E o terceiro templo será lá, estará lá, onde o primeiro, onde o segundo templo estiveram. Deus cuidará de tudo, mas primeiramente tem que acontecer o aperfeiçoamento da Igreja das Nações. E para isto foi o envio do irmão Branham, foi necessário o envio do irmão Branham. Sejam sinceros, também todos os irmãos que proclamaram a palavra, quem de nós teria sequer sabido o que aconteceu no Jardim do Éden? Quem teria sequer conhecido o plano de Deus desde o começo até o fim? Quem poderia ter pregado tudo isso se Deus não tivesse enviado um profeta que de fato pôde dizer, o anjo do Senhor entrou no meu quarto e ele disse para mim o que aconteceu na manhã com a serpente e na tarde com Adão? Que o irmão Branham foi um homem abençoado de Deus de forma especial como nenhum outro profeta. Assim, Deus, através do ministério que ele deu ao irmão Branham, ele fez o mesmo, como naquela época, quando nosso Senhor caminhou sobre a terra. Mas, através disso, nossa atenção tinha que ser direcionada à palavra, à restauração, que tudo fosse na sua vida e na minha vida, em nossas vidas, na vida da igreja, fosse trazido ao estado correto pela graça, para que nós, na palavra e na vontade de Deus, possamos vivenciar a nossa preparação. E o que o irmão Branham viu? Ele viu a noiva. Ele até viu. Ele viu até que a noiva saiu do passo. Ele viu como as noivas estavam vestidas distintamente. Ele viu como os que vinham da Suécia e da Alemanha, da Suíça e dos Estados Unidos, como estavam vestidas. Ele viu como a noiva havia saído do passo. Mas então ele viu como ela foi trazida de volta ao passo, em concordância com a palavra de Deus. E esse é o ministério que Deus nos deu, para que a noiva do Cordeiro seja trazida em concordância com a palavra de Deus. E o Espírito Santo guia em toda a verdade, e a verdade liberta de cada engano. Vamos falar mais uma vez. Esse, de fato, é o período mais importante, e nós queremos que todos, seja ajudado a todos. Vocês não pensam que devemos aceitar de coração o que Deus preparou para nós? Também uma palavra a todos os jovens que têm uma situação muito difícil nesse tempo. Há decisões de profissão, há decisões de vida que têm que ser tomadas, que Deus possa dar graça a todos. E no tempo mais recente, eu digo repetidamente, assim como Pedro também disse nos Atos Apóstolos, na primeira pregação, porque a vós vale a promessa, e aos vossos filhos e filhos de filhos, a tantos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Todos que se encontram em dificuldades, peçam a Deus pela resposta correta e pela resposta com a quais poderão viver e morrer, uma resposta que é válida diante de Deus, que Deus possa a cada um dar. Para aquele que tem que tomar decisão, nós queremos de fato que em cada noite possamos dizer: Senhor, se Tu nesta noite vieres, deixa-me estar junto. Que em cada manhã possamos dizer: Senhor, se Tu hoje vieres, deixa-me estar junto. Que de fato, pela graça, recebamos a conexão com Deus, e que somente tenhamos um desejo, que a vontade de Deus, pela graça, aconteça em nossas vidas. Hoje é Pentecostes, e nesse hino maravilhoso nós cantamos: deixa o teu Espírito agora cair sobre todos nós, assim como em Jerusalém, lá no cenáculo. O mesmo fogo envia do céu aqui para baixo, para nós, nesse tempo cheio de preocupação e tormenta. Deus deu a promessa. Como Ele enviaria chuva sobre a terra seca, assim, e assim Ele fez. Ele enviou o Seu, derramou o Seu Espírito, e o Seu Espírito nos torna a palavra viva. A Sua palavra nos guia em toda a verdade, e como semente divina, nós recebemos a palavra da promessa, e nós cremos em todos os casos, como a Escritura disse. Vamos falar também isso mais uma vez: gratos pelo ministério que Deus deu ao irmão Branham, gratos que pudermos reconhecer o tempo e a hora, e também deixe-me falar isso finalizando, para que vocês possam compreender a minha gratidão com relação em direção a Deus, também a missão que Deus me deu sem o meu atuar, sem o meu pedir, também pela graça Ele também deu. Vocês sabem todos, no dia 3 de dezembro de 1962, estávamos sentados com o irmão Branham e com o irmão Woods, irmão Softman, juntos. Irmão Branham estava, e ele falou do alimento, palavra por palavra, na língua inglesa. Ele repetiu o que o Senhor me havia dito na língua alemã. E então, que Deus enviaria uma fome e que o alimento que eu deveria armazenar, a palavra prometida de Deus para esse tempo é, e ainda disse, espere com o distribuir até que você tenha recebido o restante do alimento. Também isto eu já disse aqui, as duas coisas que o Senhor, através de revelação da boca do irmão Branham, disse. Vocês sabem, eu sempre tive grande problema com Paulo e com a sua viagem para Jerusalém, que ele lá, para a purificação dos pecados, ainda teve que trazer dinheiro de acordo com a lei, teve que pagar, e foi ao templo como apóstolo, e assim por diante. Eu não podia entender isso. Eu sempre perguntei, Paulo, por que você fez isto? E vejam então, o irmão Branham, ele faz uma pequena pausa e ele diz, irmão Frank, sobre a viagem de Paulo para Jerusalém, você não precisa se preocupar, estava na vontade de Deus. Vocês sequer podem imaginar o que em tais momentos sentimos, a presença de Deus. Foi simplesmente, estava lá. Nós tínhamos armazenado alimentos naturais, o porão estava cheio de alimentos naturais, e o homem de Deus disse, você compreendeu mal, você pensou que viria uma fome terrena, e vocês armazenaram alimentos naturais e mantimentos. Porque Deus guiou tudo de tal forma, mas aqui está o ponto, porque eu sequer menciono isso ainda. Diretamente após a partida do irmão Branham, e eu vi o irmão Branham ir para cima na nuvem, no dia 24 de dezembro, cerca de 15 minutos antes das 11 da noite, 15 minutos antes das 11 horas da noite. Mas isso somente ao largo. Os dois irmãos, no dia 3 de dezembro, estavam sentados na mesma mesa, e ouviram o que o irmão Branham havia me dito. Estavam sentados no dia 12, 13 de abril de 1966, à mesma mesa, quando eu reuni os irmãos em Jeffersonville e lhes disse, agora as pregações do irmão Branham, que foram gravadas nas fitas magnéticas, têm que ser impressas. Até ali, sequer uma única pregação havia sido impressa e nenhuma pessoa havia pensado em imprimi-las. E porque os dois irmãos estavam sentados à mesma mesa, e com outro irmão, o irmão Roy Balders e todos os outros que estavam lá, eles puderam confirmar assim a obra após a partida do irmão Branham começou, sem interrupção, a continuação teve o seu caminho, e assim a mensagem com palavra e voz foi carregada a todo mundo. E se eu penso que todo mundo pode ouvir juntamente e vivenciar juntamente, então deixe-me, por gratidão, falar isso. Nós podemos agora, no último período, de fato, pela graça, vivenciar aquilo, o que Deus determinou para esse tempo, e nós sabemos o chamado, a separação e a preparação acontecem, e o retorno do Senhor está próximo. Finalizando, também com coração grato, imaginem as reuniões em Kigali, em 68 países diferentes, foi transmitida, em todos os lugares pôde ser ouvida, e hoje também temos o irmão Miro aqui, que especialmente se preocupa com as transmissões, e também nosso irmão de Palermo, irmão Davi, simplesmente nossos irmãos aqui, e também os irmãos que estão preocupados, se o irmão Frank em algum lugar vai, para que eles possam conectar e que todas as alavancas possam ser movidas, para que todos em todo o mundo possam estar conectados. Deus cuidou para que aqui seja traduzido e transmitido. Deus cuidou que há irmãos que se preocupam internacionalmente, se esforçam para que todos possam ouvir e vivenciar o que Deus está fazendo atualmente. Isto jamais houve anteriormente sobre a terra, como agora, pela graça, está acontecendo. E nós vemos o cumprimento da Escritura diante dos nossos olhos como realidade divina. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, que nos dignificou nesse tempo de sair de toda mistura e confusão babilônica e cativeiro babilônico, sair para fora, receber orientação e ensinamento divino, correção, receber correção e nos colocarmos à disposição do Senhor para crermos como a Escritura diz e o que a Escritura diz e termos parte naquilo do que Deus está fazendo atualmente, que a bênção do Todo-Poderoso Deus possa estar sobre todos nós e que Pentecostes possa ser uma vivência verdadeira, sobrenatural, que nós, pela graça, tenhamos com o Senhor e Ele conosco. Ele que deu a promessa, como chuva sobre terra seca cai, assim Deus quis enviar, derramar o seu Espírito, assim como nós lemos nos Atos do Apóstolo 10 e 11, não somente em Jerusalém, mas também na casa de Cornélio. Deus, de fato, cuidou também no nosso tempo. Se eu agora perguntaria, quantos no nosso meio que de fato vivenciaram o batismo do Espírito? Eu não quero sequer perguntar, mas tudo o que Deus prometeu está para nós aí, e tão certo quanto nós cremos em todas as promessas de Deus, tão certo nós também vivenciaremos a última promessa. Deus nos trouxe de volta e restaurou todas as coisas, e na igreja trouxe no estado correto, e todos nós aceitamos, nós deixamos corrigir, E pela graça, nós podemos esperar pelo último atuar sobrenatural do nosso Deus para o derramamento do Espírito Santo. E tão certo quanto a promessa foi dada, que as primeiras e as últimas chuvas Ele enviaria, tão certo Ele enviará as chuvas serôdias, as últimas chuvas, antes da colheita, antes que a colheita seja trazida, virão as últimas chuvas. Estamos todos em grande expectativa e agradecemos a Deus o Senhor por sua graça e fidelidade, por sua santa e preciosa palavra. E todo o povo diga amém. Vamos levantar para oração. E antes de orarmos, vamos inclinar as nossas cabeças. É, em grande parte, repetição. Nós só temos uma Bíblia e nós podemos repetidamente aquilo que está escrito nela, nós podemos proclamar novamente e nossa fé está ancorada na Escritura e nós somos de coração gratos a Deus, tão certo quanto Elias, ele edificou o altar, tão certo o altar na igreja neotestamentária foi edificado. Um outro fundamento ninguém pode colocar a não ser aquele que foi colocado, e este é Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, hoje nós queremos juntos agradecer ao Senhor que encontramos graça adiante dEle e que todos em todo o mundo possam ser abençoados que estão ouvindo juntamente e que também estão vendo. Nova Zelândia está 8 horas adiante de nós, Edmonton, 8 horas atrás de nós, mas Deus o Senhor, Ele cuidou que em todos os povos e línguas também pessoas se levantam à meia-noite para ouvirem a mensagem de Deus. E nós somos gratos, de coração gratos, que a transmissão pode acontecer. Deus abençoe todos os tradutores em todas as línguas e Deus o Senhor finalize a sua obra enquanto inclinamos as nossas cabeças e permanecemos perseverantes em oração diante de Deus. Deixe-me perguntar, quantos ainda não foram batizados biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo? E que hoje vocês querem se deixar batizar, levantem brevemente as mãos. Temos alguns aqui, nós sempre temos a possibilidade do batismo. No momento, eu não vejo nenhuma mão. 1, 2, 3, 4. Depois vocês virão para frente, serão chamados para frente. Quantos têm pedidos de oração especiais? Vocês têm decisões especiais para serem tomadas e pedem a Deus o Senhor que Ele vos ajude. E nós juntos oraremos, juntos creremos que o Senhor vos ouça e dê a decisão, as decisões corretas na presença de Deus, decisões com as quais vocês podem viver e encontrarem o Senhor. Que as duas irmãs ainda possam vir e cantar um hino cabível. Nós estamos aqui reunidos em adoração, estamos aqui em expectativa. O Senhor fala de forma simples conosco. E hoje eu quero pedir que o irmão Yuri Kebernik, se estiver aqui, que ele venha para a frente. e que ore junto conosco. Estamos aqui reunidos internacionalmente. Que também a irmã da Dinamarca seja abençoada. Todos que vêm para ouvirem a palavra de Deus, de toda a Europa, sim, de todos os lugares, também irmão Ville, de Londres, todos os irmãos e todas as irmãs sejam abençoadas com a bênção do Todo-Poderoso Deus. Lembrem-se que lá onde o Senhor disse que Ele derramaria o Seu Espírito sobre a sua semente, lá também está a palavra que Ele abençoaria com o derramamento, com o atuar do Espírito Santo. Acontece, vem então a bênção de Deus e a palavra não volta vazia, mas sim cumpre aquilo para o qual foi enviada. Graças seja ao Senhor por isso. Aleluia. Aleluia.
Alles das, was ich hab, was mir teuer
tudo que me é precioso e de valor,
es war nicht mein, er hat
não foi
mir
meu,
geschenkt.
Ele me deu de presente.
Lass es mich gebrauchen,
deixa-me utilizar
zu erleuchten meinen Pfad,
para iluminar o meu caminho.
Sei mir gnädig,
tem misericórdia de mim, ó Senhor.
Zieh hinweg den Vorhang,
tira a cortina diante de mim,
was du
para que eu possa ver o que tu fizeste.
Zeig mir, wo ich heute
mostra-me onde eu estaria,
und das, e, du nahmst mich an.
E que tu me aceitaste.
Lembra-te,
nós somos pessoas esquecidas e fracas.
Sei uns gnädig,
tem misericórdia de nós, cuida sobre nós.
Nichts Gutes
nada de bom eu fiz.
Jesus, nahm mich an.
Jesus me aceitou.
Bin nicht wert seiner Liebe und Huld.
Não mereço receber o seu amor e graça.
War meine Sünde.
Mas foi a minha culpa e o meu pecado que Ele carregou. Sim, Ele me ama. Eu não posso compreender. Tira a cortina para que eu possa ver o que Tu fizeste. Mostra-me onde eu estaria hoje e que tu me aceitaste. Lembra-te, nós somos pessoas esquecidas e fracas. Tem misericórdia de nós, cuida sobre nós. Olhando para ti,
darf getrost dich nun sein,
eu posso estar consolado,
denn du hast mir dein Wort offenbart,
porque tu me revelaste a tua palavra.
Füll mit deinem Geist,
preencha-me com teu Espírito
treu,
e me mantenha fiel,
denn du liebst mich,
porque tu me amas.
Du liebst mich, mein Herr.
Tu me amas, ó Senhor.
Retira
a cortina para que eu possa ver o que tu fizeste. Mostra-me onde eu estaria hoje e que tu me aceitaste. Lembra-te, nós somos pessoas esquecidas e fracas. Tem misericórdia de nós, cuida sobre nós. Retira a cortina para que eu possa ver o que tu fizeste. Mostra onde eu estaria hoje e que tu me aceitaste. Lembra-te, nós somos pessoas esquecidas e fracas.
Zion's Knecht,
tem misericórdia de nós, cuida sobre nós.
Amém.
Amém. Sim, a cortina foi rasgada, a cortina foi rasgada. Amém. Onde está Paul Schmidt? Quem quer traduzir da língua russa? Ou agradeça em alemão. Sim, agradeça em alemão. Ó Pai Celestial, no santo nome de Jesus, eu te agradeço por tua graça, por tua presença de ontem e hoje. Ó Pai Celestial, que nós fomos tão amados nesse último tempo. Tu revelaste a tua palavra dentro de toda essa confusão, ó Pai Celestial, e nós precisamos do teu Espírito Santo. Batiza-nos todos da altura, eu te peço, para que nós possamos ser fortificados com o poder, Senhor. Ó Pai Celestial, tu vaste, o último tempo é mau, Senhor. Ó Senhor, proteja-nos e abençoa-nos a todos. Abençoa também os nossos filhos, nossas famílias, Senhor. Ó amado Pai Celestial, também abençoa o irmão Frank, fortifica-o, dá-lhe força, Senhor, para que ele possa adiante, Deus, até que tu venhas, Pai Celestial. Eu te peço, abençoa-nos a todos, preencha-nos com o teu Espírito Santo. Eu te peço, meu Salvador, para que nós possamos glorificar e louvar a ti. Eu te peço, meu Deus, abençoa-nos a todos, e aquilo que nós vimos ontem e hoje, que possa entrar profundamente em nossos corações. Eu te peço, meu Salvador, e não nos deixa, Senhor, mas sim fortifica-nos a nossa fé. Eu te peço no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Sim, devemos ainda pedir o coral que cante conosco. Nós não estamos com pressa hoje. Se o diretor do coral está aqui, em algum lugar aqui, ou devemos ainda cantar uma estrofe ou duas desse maravilhoso hino. Está o diretor do coral aí? Então, o diretor do coral está aí. Então o coral deve vir. Nós todos permanecemos em oração, na fé, na confiança, e nós sentimos também nas orações que a palavra do Senhor cai em nossos corações, que não só ouvimos com os nossos ouvidos, mas com o coração nós cremos e reconhecemos com a boca, porque assim está escrito: com o coração nós cremos e com a boca nós reconhecemos. Deus abençoe também o coral e o diretor do coral. Deus nos abençoe a todos. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Você está confiando? Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro? Você foi lavado no sangue, neste sangue purificador do Senhor? Você está mais alto que a neve? Você foi lavado no sangue do Cordeiro? Você está lavado no sangue do Cordeiro? Você está lavado no sangue do Cordeiro? Você está lavado no sangue, nesse sangue purificador do Cordeiro? Você, a sua alma já está alva como a neve. Você está lavado no sangue do Cordeiro? Quando o noivo vier, quando suas vestes estarão brancas, você está lavado no sangue do Cordeiro? você foi lavado no sangue do Cordeiro. Você está lavado no sangue. O sangue purificador do Senhor. As suas vestes já estão alvas, brancas. Você está lavado no sangue do Cordeiro. Seja então lavado no sangue do Cordeiro. Há uma fonte jorrando. Seja lavado no sangue do Cordeiro. Você está lavado no sangue, nessa corrente purificadora do sangue do Cordeiro. As suas vestes já estão puras, alvas como a neve. Você está lavado no sangue do Cordeiro. Você está lavado no sangue, nesta corrente purificadora do sangue do Cordeiro. As suas vestes já estão alvas, estão lavadas, alvas como a neve. Você está lavado no sangue do Cordeiro. Amém. Sim, todos nós conhecemos o hino. Você está puro pelo sangue do Cordeiro. Quão gratos nós podemos estar. O Senhor, Ele fechou a nova aliança conosco. Ele derramou o sangue da nova aliança e visitou o seu povo com graça, e nós gloriamos o poder do sangue, da palavra e do Espírito, e falamos obrigado a Deus de coração. Se o coro cantar mais um hino, lembre-se de mim nas reuniões especiais no próximo fim de semana em Bruxelas. E também eu recebi também o convite para Londres em agosto, 12 e 13. Orem simplesmente para que Deus, o Senhor, conceda a graça para que os últimos sejam chamados. Deus abençoe todos os irmãos servidores, especialmente. Vamos todos passar adiante o alimento espiritual para que o povo de Deus possa de fato ser alimentado. Deus abençoe a todos e pedimos então que o irmão Schmidt, que ele ainda ore conosco, e então virão os que querem se deixar batizar para a frente. Não tema, pequeno rebanho. Para aquele que crê, ó, somente crê, ó, somente crê, tudo é possível aqui, para aquele que crê. Não tema, pequeno rebanho, ele caminha adiante. Mostra onde teu pé pode caminhar. rebanho. Qualquer que seja a tua sorte, Ele te ajuda. O problema, seja pequeno ou grande, Ele não te deixará. Ele ajuda aos seus de dia e de noite. Oh, somente crê. Oh, somente crê. Tudo é possível aqui para aquele que crê. Oh, somente crê. Aqui para aquele que crê, oh, somente crê, oh, somente crê, tudo é possível para aquele que crê. Pai nos céus, nós não somente ouvimos, cantamos juntos, mas só temos um desejo que Tu podes nos conceder, crer, mais uma vez, crer, porque Senhor dos céus, a fé vem de Ti. Nós Te agradecemos por ter falado conosco e ainda fala, Senhor, que Tu nos desse graça, Senhor, para recebermos a Tua Palavra. Também nos ajude, não somente para ouvirmos, mas também, como a Tua Santa Escritura diz, através de Tiago, ó Senhor, não somente ouvintes, mas sim atuadores da Tua Palavra. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a cada um de nós, dá graça, ó pequenos e grandes, jovens e idosos, e dá também a todos, Senhor, que tomaram suas decisões, Senhor, que o Teu nome também, através disso, seja glorificado e honrado. Graças seja a Ti por todas as bênçãos, Senhor Jesus. Faltam as palavras sequer para expressar o que Tu preparaste para nós. Ó Senhor, seja dada gratidão para isso. Amém. Chame-os que quer se batizar. Agora eu peço que todos que querem se deixar batizar venham para a frente, nós oraremos juntos. Também iremos com cânticos de júbilo para casa e pensaremos em todas as grandes coisas que o Senhor fez. A nós venham, por favor, todos para a frente e nós oraremos juntos. Amém. Alguém ainda? Dois irmãos? Sim. Nós queremos agora juntos agradecer ao Senhor. Ó fiel Senhor Jesus, qual graça, Senhor, de ouvir o Seu chamado, Senhor, e vir a Ti e consagrar as nossas vidas a Ti, poder fazer isso na obediência da fé, Senhor, receber-Te como nosso Salvador pessoal e dar em alta voz testemunho do perdão, da purificação e santificação através do Teu sangue. Os nossos irmãos vêm agora a Ti, Senhor, para dar testemunho que se tornaram Sua propriedade, Senhor, que Tu perdoasse a sua culpa, Senhor. Senhor, são Teu povo, os Teus filhos, Senhor. Abençoe, Senhor, e dê graça, Senhor, para que em tudo a Tua vontade aconteça e o Teu nome seja glorificado. A ti nós falamos obrigado pela rica plenitude da tua palavra, por tua bênção que também neste fim de semana nós pudemos receber. Sim, Senhor, nós vamos para casa, Senhor, com o coração preenchido, Senhor, cheio de alegria e cheio de gratidão por tua fidelidade, por tua bondade. Repetidamente, tu nos alimenta com maná fresco. As nossas almas estão refrigeradas, Senhor, e fortificadas a ti. Seja gratidão e adoração de todo o coração. No santo nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Aleluia, seja glorificado. Aleluia, seja glorificado. Aleluia, seja glorificado. Senhor, nos abençoe agora.